Doutor Ricardo Teixeira, muito bom dia.
Bom dia, Bruno. Bom dia, Mariana, os ouvintes.
Bom dia, doutor Ricardo.
Bom dia.
Vamos falar mais uma vez sobre a privação de sono, os problemas, né, relacionados a isso. A gente já falou aqui que a pessoa que dorme menos ou tem uma noite ruim de sono, no outro dia a tendência é que ele ache os demais mais feios. É até difícil.
A gente já discutiu isso uma vez já. Aqui, né?
Agora o papo é sobre privação de sono e que isso deixa as pessoas também mais egoístas. Ou seja, né, o doutor Ricardo Teixeira, quem dorme mal é a pessoa, pior pessoa do mundo.
Olha, é uma frase bem impactante desse trabalho, que é um trabalho grande, bonito, com várias dimensões diferentes estudadas, não só a intrapessoal, né, da pessoa, ou interpessoal com os outros, mas também social, né, relacionado à sociedade. Mas uma frase impactante é que o sono adequado poderia até ser considerado um lubrificante social. Ó, nada mal, né?
Nada mal.
E é isso, né? Assim, eles começam esse trabalho belíssimo, foi feito em Berkeley, nos Estados Unidos, e envolveu técnicas de medidas no cérebro de ressonância, aquela história que a gente sempre comenta. E também questões relacionadas ao comportamento, né? Da tendência das pessoas ter atitudes altruístas simples, né? Como abrir a porta para o outro, dar bom dia no elevador, essas gentilezas. E, por fim, eles viram a questão social que, em termos de doações para fundos de caridade. Então, nesse sentido, eles observaram a frequência com que os fundos de caridade caíam relacionado ao horário de verão nos estados americanos que cumprem essa medida, né? E o que se mostrou com a privação de sono foi em todos os três níveis, ou seja, intrapessoal, a pessoa tem uma resposta cerebral a áreas relacionadas ao altruísmo mais apagadas, né, com a privação de sono, interpessoal entre as pessoas com essas ações de gentileza, de ações altruístas vividas com menor intensidade, né, menor frequência com a privação de sono, e as doações no horário de verão caem também uns 10% mais ou menos, né, ao longo da série histórica que eles estudaram. E então, vendo que essa frase que eles usam no artigo original de lubrificante social não está tão disparatado assim, é uma coisa muito interessante, né? E a gente sabe que dentro de um indivíduo só, a privação de sono, além de achar as pessoas mais feias, a gente já discutiu que não era bem isso, o estudo era muito mais relacionado a isso que a gente está vendo agora, era empatia. As pessoas viam os outros, as expressões faciais dos outros, de uma forma mais agressiva, uma forma mais brava e menos, não era menos sedutora, não, era mais, menos pronta para interação, né? Então, tendo esse impacto todo, né, de você, de certa forma, com a privação de sono, você tende a se afastar do outro, porque você está sentindo que o outro está mais bravo, ou está menos receptivo, né? E, então, assim, dentro do próprio indivíduo, ficar sem dormir é ruim para tudo, né? Assim, doença cardiovascular, diabetes, obesidade, você ganha peso com isso, pressão alta, depressão, disfunção sexual, é muita coisa. Então, dormir pouco é um péssimo negócio para o indivíduo. O que esse artigo dá um salto gigantesco, é mostrando que socialmente isso faz a diferença também. E eles não começaram do zero, né, Bruno? Como sempre que a gente discute, os tijolinhos que vieram antes, os tijolinhos começaram nessa construção com os camundongos, em isolamento social, a gente sabe que eles têm um sono menos eficiente, em humanos acontece o menos, né? Isolamento social faz com que o sono do indivíduo piore, né? Você acaba tendo mais privação de sono. E o contrário acontece também, o contrário no vetor positivo. A promoção de socialização melhora o padrão do sono. E o interessante que a gente vive falando das nossas queridas amígdalas do cérebro, que ativam todo o sistema simpático de fuga ou de luta, e a privação do sono, de certa forma, ela dispara, né, esses hormônios do estresse todos, inclusive o cortisol. Então é como se eles fossem aliados dessa privação do sono para uma dificuldade de interação social. Se você está em luta, em fuga, isso não combina com interação social, com essa lubrificação social que a gente estava comentando, né? Então, dormir, eu costumo pensar, às vezes falar também, assim como a gente tem oxigênio, a gente pensa em água. Pensar em sono está no mesmo quilate, viu, Bruno? Assim,
é por isso que a gente tem um cuidado especial, por exemplo, com as mães, né, de bebês recém-nascidos, que naturalmente, naquele início, passam assim por momentos de privação de sono, precisam acordar para amamentar, os pais também, né, que são parceiros ali nesse processo, acabam tendo um pouco mais de privação de sono, mas especialmente as mulheres sofrem bastante nesse período. E muitas delas enfrentam problemas seríssimos, né, relacionados a essa questão. O cuidado que a gente precisa ter também com alguns trabalhadores, né, que exercem as funções à noite, de madrugada, e que essas pessoas precisam ter o descanso garantido no outro dia, de alguma forma, para evitar ser vítima de tudo isso que a gente está falando aqui, né, doutor?
A experiência que a gente tem na prática clínica é que essa reposição diurna desses trabalhadores com turno noturno acaba não acontecendo, porque eles resolvem de manhã, saem do trabalho, resolvem milhões de problemas, em tarde arruma mais problemas para resolver. Então eles acabam acontecendo. Não é à toa que eles ganham insalubridade, né? E mesmo se eles seguissem bonitinho às 7 horas durante o dia, depois saem do trabalho à noite, mesmo assim, do ponto de vista metabólico, o corpo deles tem maiores riscos. Pelo fato de mudar essa cronologia, né? E o fato de dormir de dia e não de noite. Já conversamos várias vezes isso aqui.
Muito.
Mas uma coisa importante que me fez lembrar aqui seu comentário, Bruno, é que quando a gente tem a compreensão que a mulher, uma vez por mês, tem os nervos mais à flor da pele, porque ela está na época pré-menstrual e muitas vezes tem indicação até de tratamento, isso tem mulheres que sofrem muito dessa síndrome perimenstrual, nessas mães que não estão dormindo, de repente a gente pode ter um alerta de lembrar que elas podem, além do esgotamento das multitarefas, né, da privação de sono, que pode deixar a pessoa mais irritada, sendo assim como a pessoa com fome fica mais irritada. Então, essa compreensão, né, em grupos, indivíduos, aí está incluído as mães, que estão sofrendo essa vulnerabilidade de estar mais irritadas, né?
Muito bem, doutor. Então, isso.
Essa é a história.
Meu caro, muito obrigado pela participação. Até a próxima quarta.
Até a próxima, um abraço a todos.